Bom, há 2000 anos antes de Cristo, né, no caso, uns 4000 anos atrás, várias pessoas carregaram gigantescos blocos de pedra e fizeram grandes construções que hoje a gente conhece como as pirâmides do Egito. E muita gente atribui a inteligência, força, né, principalmente inteligência, né, dessas pessoas que carregaram esses grandes blocos e formaram essas grandes pirâmides. No, acho que na Cordilheira dos Andes, né, as tribos incas também fizeram algo parecido. E todo mundo elogia a inteligência dessas pessoas para fazer essas construções. No caso do Egito, as pirâmides. E hoje, 4000 anos depois, quando poderíamos ter a inteligência, a evolução a nosso favor, nós temos aí as pessoas que elas não constroem pirâmides, elas se desconstroem em pirâmides nos dias atuais, tentando ganhar um trocado. Seja por um investimento, né, entre aspas, seja por uma aposta. Essa é a realidade da evolução humana nos dias atuais. Eu sou Marcos.
Eu sou Rafael.
Gostou do resgate histórico que eu fiz lá?
No fundo, todo mundo quer ser um faraó.
Exatamente. Muito bom. Cara, essa conclusão foi ótima. E assim, todos queremos ser faraós, né, e ganhar uvinhas na boca. E tá cada vez mais diminuindo as chances disso acontecer. É claro que assim, por meio do trabalho assalariado, a chance de ganharmos uvinhas na boca, como se a gente estivesse num... Como é que chama aquele negócio? Num harém, né?
Uhum.
Isso realmente não vai acontecer, né? E é também até você convencer a sua namorada, esposa, ficante, enfim, a colocar uvinhas na sua boca, né? Enquanto você celebra a sua vida e sua luxúria, a chance disso acontecer é muito baixa, né?
Sim.
Mas as pessoas agora, né, a gente no Papo de Quinta a gente sempre vem falando sobre a queda da taxa de emprego, de opções mesmo, né? O pessoal até brinca, né, falando que ou você vai pro iFood, ou você vai pra Uber, ou você vai, sei lá,
vender foto do...
Não, pois é, essa são as possibilidades, né? Não à toa o pessoal tá usando aí o OnlyFans, o Patreon, para vender suas fotos aí a rodo.
Tem o Privacy também agora.
É, tu tá ligado mesmo, hein? Tu tá pensando em entrar no mercado?
Não, aqui é a atualização aí. É a atualização aí, né, de saber como é que anda o mercado, né?
Não, com certeza. Você se preparou pro podcast, né, cara?
Sim.
Bom, e assim... Uma dessas, vamos dizer assim, possibilidades que se abriram foram as das apostas, incluindo as apostas esportivas, né, cara? As apostas sempre existiram, isso aí... Só que agora a galera tá realmente levando isso em conta para virar uma renda, né? Não necessariamente uma renda inteira, né, mas uma boa parte da renda.
E também já tem até um mercado, assim, não sei se já tá consolidado... O mercado crescente de montar cursos online de como apostar, quais estratégias e tudo mais. Tipo, está seguindo a mesma linha do day trade, entendeu? É um picareta em cada esquina querendo te oferecer um curso.
Cara, curso, eu sinceramente eu não sei te dizer se tem alguma coisa no Hotmart vendendo isso, tá ligado? Uhum. Mas... Olha, existe um negócio explicando sobre trading esportivo.
Trading esportivo?
Trading esportivo. O trader esportivo... Ó, vou até ler aqui. O trader esportivo é a pessoa que compra e vende cotações dentro de um evento esportivo. O trading esportivo é como o comércio de ações na bolsa de valores. Porém, ao invés de comprar e vender papéis de empresa... O trader esportivo compra e vende palpites em eventos.
É o trade do trade, né?
É, o trade do trade, tá ligado?
Essa eu não sabia, não. Eu só achava que só tinha o ramo de aposta. Agora fazer trade com aposta, essa é nova pra mim. Daqui
Cara,
a pouco vai ter até mercado, vai ter até derivativo de aposta também. Mercado derivativo.
Né, tipo, eu vou apostar no apostador, tá ligado? Porque o apostador é muito bom. Não, e tem vídeo no YouTube de gente ensinando, vendendo curso, mas assim, tipo, curso assim no sentido. Não é vendendo curso, cara, porque eu particularmente, eu pesquisando, não achei nada no Hotmart, mas assim, provavelmente deve ter, cara, porque isso aqui, assim, tem, vamos dizer assim, matérias falando sobre isso, tá ligado? E vem surgindo um monte desses sites aí de apostas, essas coisas assim e tal. Nesses casos, parece que muita gente está vendo isso como uma possibilidade. Eu vejo o tempo todo gente compartilhando os seus ganhos, né, nas apostas e tudo, tanto que elas colocaram de dinheiro, né? E você tem páginas que cuidam disso, né? Que indicam qual que é a melhor aposta a se fazer.
Isso aí também tem muito em
pode até não ter assim, pode até não ter curso sobre o cursos o bastante sobre isso, mas gente dando dica, falando essas coisas, eu nunca daria dica assim.
Eu também não, pô. E claro, né, sem quando tem uma quase que uma lei assim universal, sabe, que se tem alguém oferecendo curso daquilo, é porque já tá todo mundo usando. Só os otários que. O otário ainda que não percebeu. Ou quem não sabe que tá usando. Entendeu? Porque quem usa assim uma estratégia mirabolante para ganhar isso, ela não sairia por aí divulgando para o esquema dele no melar, entendeu?
Não, não. Sim. Mas assim, em relação a. As apostas em si, cara, por exemplo, você tem, tipo assim, uma multiplicação de sites aí que eu acho muito engraçado que no comercial deles fala assim: esse não é um site de apostas, não envolve dinheiro. Assim, né? Não é um site de apostas, não envolve dinheiro, que não sei o quê. É porque eu acho que a legislação não tem nada claro sobre isso.
Que é uma legislação sobre aposta é do tempo do Jânio Quadros também, né? O Código Penal não acompanhou a Constituição de 88. Tem muita coisa esquisita lá até hoje, lá na lei lá, que, porra, acaba gerando um conflito assim com.
Não, e tem um patrocinador em vários times que chama-se Casa de Apostas. Bem grande assim. Ela falou
onde?
O quê?
Onde? Onde tá esse anúncio aí?
Não, tinha na camisa do Santos, tinha na camisa do Botafogo.
Ah, tá. Isso aí não pode nem ser pirâmide, deve ser um site de aposta, né? Tipo aquele aposta em cavalo. Aí deve ser isso, né?
Pois é. Então, assim, você, tipo assim, tem vários aqui que eu poderia ler, tipo o Bet365,
Sporting Bet,
Betway.
Tem aquele outro agora que tá patrocinando a Copa América, eu esqueci.
Bodog?
Tem um Bodog e tem outro. É tipo um Bet365, mas eu acho que é Bet56, um negócio assim.
Deixa eu ver aqui.
56.
Dá uma olhada aqui que aí.
O Bodog eu sei que ele patrocina tanto a Copa América quanto o Campeonato Brasileiro. E a Copa do Brasil.
Libertadores também.
Libertadores.
Pior que a gente tá nem recebendo pra falar o nome dele.
Ah, mas.
Não é como aparece. Também se tivesse relevância também pra isso, mas.
Vai que aparece aí, ó. Patrocina nós aí, Bulldog.
Na verdade, mais fácil a gente patrocinar eles, né?
Apostando. Não sei, né? Vai que a gente ganha aí uns patrocínios aí de
apostas. Apostando pessoas, né?
Se bem que se a gente aposta em boxe e MMA, a gente tá apostando em pessoas, né? Porque existe isso também, né?
Existe.
Mas aqui, não sei se tem isso no Brasil, mas tem lá na Inglaterra, lá que os caras lá apostaram até o sexo do filho lá do príncipe lá na.
Casa, né? Eles fazem isso também.
Eles apostam pra caramba.
Não, eles são viciados.
Eu acho até que quando a Margaret Thatcher morreu, eles apostaram quando ela ia morrer.
Olha, eu não sei se eles apostaram nisso não, eu só sei que teve uma comemoração da torcida do Liverpool. Sem brincadeira, eles têm uma música que eles cantam nos jogos pra comemorar que a Margaret Thatcher morreu, cara. Sem mentira, cara. E o refrão é justamente, exatamente isso. Olha que maravilha, Margaret Thatcher morreu. Esse é o refrão da música. E é engraçado, né, cara? Pro bicho, tá... Assim, não tô defendendo o bicho aqui, tá, gente? Mas é porque, assim, realmente, o bicho que é o mais popular... As apostas esportivas são o bicho do século XXI, será?
Acho que sim. É bem pro... na verdade, acho que são sim. Não é nem... É semelhante. É uma versão assim, para nossa geração do jogo do bicho, entendeu? Ou a aposta esportiva na internet.
Né? E você acha que a gente está caminhando para um afrouxamento dessas regras aí?
Ah, com certeza. Tá tendo um lobby aí da... De um... Até eu vi no jornal aí um tempo atrás aí, acho que foi no jornal Metro, que tem um cara fazendo lobby, um cara lá dos Estados Unidos fazendo lobby pra legalização dos cassinos aqui no Brasil. Mas só que o que tá barrando o lobby é a bancada evangélica, mas tirando a bancada evangélica, que é grande e influente, tá todo mundo apoiando mesmo. Todo mundo que eu digo assim, todo mundo que não seja bancada evangélica tá meio que apoiando.
Ai, ai, ai.
Fazer o quê? Bancada religiosa sempre foi o atraso do Brasil, né? Até a legalização da maconha, por exemplo, a bancada ruralista tá apoiando.
A legalização. Bancada ruralista tá apoiando?
Legalização. Porque, claro, tem aquela questão lá de plantar, que maconha é um negócio fácil de plantar e os Estados Unidos tá lucrando bilhões ali com vendendo maconha e tal. Então, aí no caso da maconha, quem tá barrando é a bancada religiosa e a bancada da bala, né? Que tá barrando. Mas a dos cassinos, quem tá barrando é só a bancada evangélica.
Sim, eu perguntei isso um pouco também, porque que nem... Claro que o bolão não é ilegal, né? É. Mas é engraçado que até a Mega Sena oferece esse tipo de coisa.
Como assim?
É, porque você pode fazer um bolão nos bilhetes da Mega Sena. Por exemplo, você junta uma galera, cada um dá lá um dinheiro, porque você apostar 6 números que dá o valorzinho baixo, mas quanto mais números você aposta, e dependendo do número também de apostas que você faz, fica muito caro, mas as suas possibilidades elas aumentam.
Sim, que as variáveis ficam maiores, né? Você vai apostando.
Exato. E teve um ano, em 2010, que um grupo...
Aquele do restaurante lá no Rio, né?
Isso. Do restaurante lá no Rio, teve um grupo de pessoas... Eu não sei agora se foi 2010, cara.
Não, acho que foi 2011.
2011? Tá. E aí teve um grupo de pessoas no restaurante do Rio que eles fizeram um bolão. E aí a galera ganhou, acho que, eu não lembro agora se foi da Mega da Virada agora. Não sei se foi
da Mega. Foi da Virada.
E teve um funcionário, porque assim, todo mundo que ganhou, meteu o pé do restaurante assim, no dia seguinte. Ninguém foi trabalhar. O garçom lá, ele era o que foi trabalhar, e aí falaram assim, pô, você veio trabalhar porque você não ganhou, né? Pois é, eu só não fui botar no bolão porque eu não quis colocar 10 reais nisso. O cara deixou de ganhar 700 mil reais por 10 reais.
Caralho.
Assim, tudo bem. Claro que ninguém vai contar pra ele. Ninguém... Não tinha como ele saber que ele ia ganhar, tá ligado?
Uhum.
Mas, vou ser sincero, eu choraria.
Pô, eu também. Eu ficaria deprimido se eu perdesse a oportunidade de ganhar 700 mil reais na Mega Sena porque eu não dei 10 reais no bolão.
Não, eu não ficaria deprimido, mas eu ficaria muito triste assim no dia. Assim. Eu ia chorar no banho, assim. O banho ia demorar 2 horas.
E não seria por bons motivos, né?
Não, definitivamente não. Mas assim, foi aí o bolão passou a ser até incentivado pela Mega Sena. Porque aquele negócio, não é todo mundo que vai ganhar, mas quanto mais apostas, né?
É. E também acho que tava tendo até problema legal com isso, né? Porque bolão assim, antigamente era feito no boca a boca, né? Você
Sim.
chamava meia dúzia assim de pessoas e fazia. Agora não, hoje em dia tá tudo mais, como é que fala?
Afrouxado.
Mais regularizado, digamos.
Regularizado.
Regularizado.
Sim.
Mas eu acho que as apostas esportivas no todo é um reflexo da degradação. Não tô falando, isso aqui que eu vou falando não é moralidade nenhuma, é só uma meio que tentativa de análise antropológica e sociológica nossa, entendeu? Uma tentativa bem tosca, na verdade. Essa coisa toda aí que a gente fala assim, zoando de aposta esportiva e tal, na verdade é só um reflexo da nossa degradação enquanto ocidente, né? Enquanto.
Por que degradação?
Eu não sei, eu não tenho uma palavra melhor, né? Mas é tipo uma. Eu não sei, é que tem uma tese, não sei se é uma tese, mas parece que tá havendo uma tese aí no mundo das teorias de relações internacionais de mudança de hegemonia de Ocidente para o Oriente, entendeu? E
Sim.
que essa teoria diz que o Ocidente está vivendo um momento de período de queda de Império Romano, entendeu?
Entendi mais ou menos assim.
Acho que tem um vídeo no Vice News, no YouTube, que fala sobre isso.
Quando você fala queda de Império Romano, quer dizer assim, por exemplo.
Momento histórico. Não
Ah,
é questão
tá.
de invasão bárbara, nada disso não. É
Ah,
questão
não.
geopolítica, em termos de perda de influência.
Entendi,
Entendeu?
entendi. Entendi. Cara, mas
Eu.
isso não é um negócio assim, vamos dizer assim, uma novidade. É assim, passa a ser uma novidade quando o Oriente toma essa dianteira agora. Mas
Sim.
perda de influência, esse é um negócio que meio que acontece. Porque, por exemplo, se a gente for pensar que até, sei lá, o início do século XX, primeira década do século XX, a maior influenciadora que tinha era a França, cara. Quem consegue imaginar isso hoje?
França e Inglaterra, né?
França e Inglaterra. Não, mas sobretudo a França. Tipo, pô, antes falar inglês, falar francês que era o chique, o legal. E o brasileiro tem essa cultura idiota de achar que falar uma língua estrangeira é coisa chique, e em vez de ser uma coisa, sei lá, necessária, talvez. Antes era o francês, né? Agora que é o inglês e tal. Acho que deve ser por isso que eu odeio inglês.
Eu gosto mais de inglês por causa do videogame mesmo.
É, não, tem.
Aí, o vídeo que eu falei.
Ah,
Aí.
certo. Vou dar uma olhada nele.
Só que o problema é que tá em inglês, mas eu acho que se botar uma legendinha, acho que dá pra entender mais ou menos como é que a coisa. A teoria funciona.
Não, entendi, entendi.
Né?
Mas, não, acho que eu consegui entender. Então, assim, seria mais ou menos, pelo marco histórico, né?
Sim, acho que é mais por isso.
É, o que explica talvez a preocupação dos Estados Unidos com a China, né?
Com a China e com a Rússia, que é uma burrice que acho que só o Hitler conseguiu fazer, né? Tentar fazer frente de batalha com dois lugares diferentes.
É, megalomania, né?
Não, na verdade os caras estão com o cu na mão, né? Que se perder a influência no mundo já era, né? Aí só vai restar aqui a América Latina para eles tomarem conta.
Cara,
Pra se preocupar.
por isso que eu acho essa parada de relações internacionais muito, muito foda, cara. É a sintetização de todas as notícias que a gente vê, uma explicação bacana daquilo que a gente acha que tá percebendo, mas que tem alguma coisa a mais. É bem bacana isso.
Sim. É por isso que eu quero fazer também, né?
Pois é,
Aí eu acho
apesar de você já
maneiro.
tem meio que, você já tem uma formação nisso já,
Mas meio que eu já esqueci, né?
né?
Porra, um ano já. Eu tenho memória ruim, cara.
Né,
Eu sou ruim. Eu acho que eu tenho problema de estudar por causa disso. Não é nem questão de sentar e estudar, é porque eu esqueço mesmo, velho.
e você não anota nada de ser estudão?
Eu anoto, mas mesmo assim não adianta.
Cara, mas eu tô falando isso, esse negócio aí todo. E lá no início do podcast eu citei sobre pirâmides e tal, pirâmides do Egito e tal. É porque agora a gente tá tendo uma polêmica. Assim, já tá tendo um tempo, na verdade, a polêmica do Football Index, né? Acho que aqui no Brasil a galera, só mesmo quem é da área de apostas esportivas conhece, e que é um lugar que tinha muito trader esportivo também. Não sei se você já ouviu falar dessa aí?
Já. Ah, não, futebol index não, mas três esportivos já ouvi falar.
Então, do Football Index, na verdade era o seguinte. Normalmente numa casa de aposta assim online, né, nos Bet365 da vida, você aposta no resultado ou nos eventos que podem acontecer numa partida. Você pode apostar no resultado, né, quem vai ganhar, quem vai perder, se vai empatar, dependendo da modalidade, né, claro. Os eventos, né, durante uma partida, por exemplo, no futebol, se vai ter tantos cartões amarelos, expulsão, escanteio, essas coisas assim. Você também pode. Dois gols ou mais, três gols ou mais, essas coisas você também pode estar apostando nisso, né? Porque tudo baseia nas probabilidades, né, de acontecer. Só que esse Football Index, ele era diferente. Porque o Football Index, na verdade, você não apostava no resultado de uma partida necessariamente. Você apostava no jogador. E aí também não era bem uma aposta. Porque, na verdade, o Football Index, na verdade, ele era meio que uma plataforma que operava. Eu tô até. Depois confiram lá no site da Trivela, que foi de onde eu tirei isso, que fala do Football Index. E o site, ele falava que era uma plataforma de apostas que operava com um mercado de ações. E aí que os traders, né, eles faziam apostas em desempenhos futuros do jogador. Então, tipo assim, ele ia lá, comprava uma ou mais ações de um jogador, e aí ele ganhava lá os pagamentos mensais, né, os dividendos em cima do desempenho dele. Isso a cada mês. E aí, se, por exemplo, ele lá na frente se fizesse uma transferência e melhorasse o seu valor, porque, tipo assim, você tem o quanto que ele valia e o para compra e o quanto que ele vale para venda. Isso mudava tipo assim, quando vamos dizer assim, quando ele se valorizasse mais. Então, por exemplo, vamos supor, você postou num cara no Chupetinha, camisa 10 do Barra Mansa. Tá, claro que não é assim, tá, gente? Mas só para dar uma. Aí, tipo assim, ele tava valendo X. Só que aí, porra, o Marcos Braz, né, diretor do Flamengo, deu um rolezinho assim por Barra Mansa, foi ver o jogo, viu o Chupetinha jogando e resolveu levar pro Flamengo. Pô, a valorização dele, mesmo que ele seja ruim, a valorização dele vai aumentar. Entendeu? Então, nessa aí. Ele, tipo assim, vamos supor, se você conseguir vender a ação do Chupetinha, né? Meio esquisito que eu falei, mas se você conseguir vender a ação do Chupetinha quando ele tiver no Flamengo, você ganha mais ou menos como no mercado de ações, entendeu? Ele vai estar valorizado, você vende ele tipo quando ele estiver em alta. Só que aí, supondo, vamos supor, que o Chupetinha se envolvesse numa briga e batesse, sei lá, em duas crianças. Bateu em duas crianças, bateu na mãe delas, no pai delas, Chupetinha vai preso. Pô, aí tecnicamente a ação dele
Cai.
cairia, certo? Só isso aqui, esse exemplo tosco é só para ficar mais fácil.
Entendi. Pô, então é tipo um mercado paralelo de ações, mas só que em vez de ações é de jogadores.
Exatamente, é como se fosse realmente exatamente o que você disse. É um mercado paralelo de ação de jogadores. Aqui no site, né, lá, eles estão dando exemplo do Haaland, que para compra, né, tá valendo 99 centavos de libra e para venda 73 centavos de libra, né? Mas assim, é basicamente isso. Você pode comprar uma ou mais ações dele e vender depois, quando você achasse melhor. E aí, no caso, qual que começou a dar problema? Porque assim, você ganha nessa venda, mas você também ganha dos dividendos mensais de acordo com o rendimento dele. Entendeu? Então, por
Entendi.
exemplo, se ele faz um gol, se ele aparece no time da rodada, no time do mês, Entendeu? Se ele fica mais valorizado na imprensa.
Caralho.
Então, tipo, e tinha uma tabela do tanto de coisa que poderia valorizar ele. Então, se ele fazia um gol, ele tinha uma pontuação. Se o time dele vencia, tinha uma pontuação também. Então, cada coisa que acontecia tinha uma pontuação que gerava alguma coisa para quem comprava a ação dele. Certo?
Certo.
Só que assim, toda essa operação ela não tinha muito risco para o usuário. E aí muita gente queria entrar nessa plataforma por isso. Só que isso meio que, como é que eu vou dizer? Ninguém vai perder mais, ninguém perderia mais do que o investimento inicial. Então,
Sim.
vamos dizer assim, mesmo que a aposta fosse uma coisa óbvia, vamos supor, eu comprei a ação do Cristiano Ronaldo. Pô, o Cristiano Ronaldo tá jogando pra caramba. Mesmo que eu sempre saiba disso, e mesmo que a probabilidade dele jogar pra caramba seja alta, porra, eu sempre vou estar ganhando uma renda em cima disso. Entendeu?
Sim.
Tipo assim, não existe chance de eu perder.
É.
Só que aí, tipo assim, de onde vai sair esse dinheiro?
É, faz sentido. Seria que meio que se os seus dividendos seriam pagos a partir das apostas dos outros.
Pois é. Porque aí mais gente vai estar apostando. E como é uma coisa certa, entre aspas, tipo, não tem problema. Porque eu não vou perder mais do que eu investi inicialmente.
Entendi.
Porque assim, até aqui no site, que é um negócio que eu vou até ler aqui, que resume bem isso que eu tô falando. As casas de aposta ganham dinheiro nas apostas do dia a dia e lucram, porque a gigantesca maioria dos seus clientes erra mais do que acerta.
Cara,
Tipo assim, e o que é uma coisa óbvia, né? Tipo, vai ter muita gente apostando numa probabilidade de uma coisa acontecer. Então, por exemplo, vou apostar aqui Volta Redonda contra São Paulo, né? Volta Redonda contra São Paulo. Pô, o Volta Redonda tá na terceira divisão. Time de jogadores muito. De jogadores emprestados. E o São Paulo é o atual campeão paulista, tá na Libertadores. Então, tipo, a probabilidade de São Paulo ganhar é muito alta. Então, o retorno vai ser baixo, né? As odds vão ser num valor baixo. A do Volta Redonda vai ser alta, porque ninguém vai apostar no Volta Redonda. A probabilidade é baixa.
é.
Então, se tiver uns 20 idiotas que apostarem no Volta Redonda, idiotas não, né? Porque se o Volta Redonda ganhar, aí eles não vão ser idiotas, né? Mas, tipo, se tiver uma galera apostando no Volta Redonda, ninguém vai impedir isso, mas eles vão perder o que eles apostaram. Entendeu? É por isso que as casas de apostas elas ganham dinheiro. Mas no Futebol Index, você não tinha, digamos assim, você não tinha chance de perder. E todo mundo queria entrar nessa porque ninguém tinha chance de perder. Mas de onde vai sair esse dinheiro?
É, só de outras apostas, né?
Só de outras apostas. E
Entendi.
aí tem até um negócio também que, tipo assim, isso não tem nada a ver com os jogadores em si. Os jogadores, se eles se transferissem, o site não ia ganhar nada com isso. O site só ia ganhar por conta dos usuários. Não tinha, não tinha nada, nenhum dinheiro para cobrir tudo que a galera ganhava. Entendeu? Bom, o fato é que quando a galera começou a perceber que, enfim, quando começou a perceber esses problemas, né, os valores das ações na maioria dos jogadores caíram. E aí, no caso, viram também que a Football Index estava enganando assim o regulamento, porque eles estavam registrados como casa de apostas, não como um mercado de ações, né? E aí, no caso, agora eles estão, né? Porque assim, a galera que, né, que pagou lá as paradas e que vai ter perda, né? Eles vão ter que gastar um dinheirinho agora, né? Pra pagar a galera.
Ah, o site fechou?
Não, ao que parece, o site não fechou. Mas eles vão ter que pagar a galera que eles estão devendo. Porque, na verdade, a justiça meio que. Melhor, o site não fechou assim. O site ainda existe, entendeu? O site ainda existe. Só que a justiça inglesa meio que deu um entrave, assim, né? Meio que travou um pouquinho as atividades deles. E assim, a grana que eles estão devendo é tipo de em torno de 3,5 milhões de libras, tá ligado?
Porra! Se esses caras são fudidos, eles estão lascados de pagar isso aí.
Pois é, pois é. Tipo assim, dá até para entender a ideia, mas não. Tipo assim, né? Os caras estavam realmente sendo investigados como pirâmide justamente por causa daquilo que você falou. Não tem fundo, não tem. Tem uma palavra correta para isso, cara, que eu esqueci agora.
Lastro.
Lastro. Então, assim, onde é que fica isso?
É só dinheiro de aposta sendo movimentado de um canto para outro.
Justamente, né? Medina Bank.
Né? Esses aí tem que aprender muito com aquele cara que te mostrei uma vez do Facebook lá, o tal do multi vendendo moedinha de plástico de Bitcoin, falando que harmoniza o seu DNA, um negócio assim. O cara comprando pacotinho de moedinha de plástico de Bitcoin de 99 e vendendo a, sei lá, R$ 100, falando que muda o DNA, negócio assim, negócio de quântico. Essas porra de coach aí, de pirâmide aí. Nem sei se eu devia falar esse nome, acho que corta quando eu falar esse nome aí, tá? Pra não dar problema.
Qual o nome? Então, mano, o Rafael não quer que eu bote para falar que vocês fazem esquema de pirâmide. Tá certo?
Ah, não sei, vai que eu, melhor arriscar no processinho, né?
É, não quer levar processinho, né?
Ainda mais um piramideiro, né?
Ih, dá nada não, Rafa. Então,
Aí é
é
isso.
isso aí. Obrigado por nos ouvir até aqui. Depois de algum tempo, eu sei, a gente deu a sumida mesmo. Mas é, acontece, né?
É, conexões, né?
Pois é, né? Mas é isso aí. Valeu.
Valeu.